Sim, se for uma contribuição suficientemente forte, poderá ter essa eficácia. Bom, então vamos distribuir. Existe também aqui uma comunicação que não carece de nomeação de relator sobre o painel de avaliação da justiça na União Europeia 2018. Esta não é obrigatória. Portanto, pergunto quem se voluntariza para a obtenção de provas, eventualmente, as matérias devem ser próximas, não é? Citação e notificação em matérias civil e comercial e cooperação entre tribunais na obtenção de provas em matéria civil ou comercial. Com um prazo curtíssimo até ao dia 10 de outubro. Curtíssimo. É. Sim, 8 dias. Não? Senhoras e senhores deputados, urge decidir esta distribuição. Quanto mais tarde, mais curto se torna o prazo. Então, fica encarregado ou encarregada o seu deputado Fernando Negrão, voluntariza-se para... Sim? Muito obrigado. Pode indicar alguém, Sr. Deputado. Para vencer este embaraço, ninguém se quer sobrepor à iniciativa de outro. Bem, não esperava que as matérias civis e comerciais se pudessem tornar tão complexas. Tendem a refletir mais demoradamente, podemos adiar este ponto para o final da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Carlos Peixoto, não encara... Também podemos optar pelo sorteio, não é? Sugeriu alguma coisa, Sr. Deputado? Ora bom, então, até ao final da reunião, espero que alguém tome a iniciativa, senão antes de encerrar os trabalhos, levantarei de novo a questão e pode ser que o estímulo da proximidade da hora do almoço torne mais expeditos. Muito bem, vamos então, muito bem, não, muito mal, mas temos então o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade em condições de apresentar os seus pareceres sobre um projeto de lei de PC que proíbe o Estado de recorrer à arbitragem como forma de resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal, um projeto de lei do Bloco que elimina a possibilidade de recurso à arbitragem por parte do Estado e pessoas coletivas públicas. Muito bem. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu optei por fazer um parecer conjunto relativamente aos dois projetos, uma vez que têm uma grande identidade do respectivo objeto. Portanto, sinteticamente, e como sabemos, a arbitragem está prevista na Constituição, no capítulo dos tribunais, como mecanismo de resolução de litígios, e na lei portuguesa, a lei da arbitragem voluntária abre caminho para que a lei especial consagre mecanismos de resolução de conflitos por arbitragem no âmbito do direito administrativo, depois o Código dos Contratos Administrativos e a lei administrativa têm definições especiais que o consagram. Do lado tributário, o regime jurídico da arbitragem tributária também consagra essa possibilidade. Dado o princípio da tutela jurisdicional efetiva destes conflitos, naturalmente, por parte dos administrados, a adesão à arbitragem é sempre voluntária. No caso do Estado, ela é imposta pela lei ou, como geralmente acontece aqui, exige-se ou a adesão, como num caso de um contrato do Estado, ou então uma adesão genérica por parte de um órgão administrativo a um determinado tribunal arbitral, que é o que me aconteceu com o regime jurídico de arbitragem tributária, em que a autoridade tributária, na sequência de uma portaria do ministro, aderiu ao mecanismo da arbitragem. O que é que os projetos pretendem? Pretendem terminar com a possibilidade desta arbitragem e fazem-no fazendo três coisas. Uma, revogando a legislação que eu acabei de referir, que permite a arbitragem. Segundo, estabelecendo um princípio de competência exclusiva dos tribunais. E terceiro, estabelecendo um princípio de proibição do recurso à arbitragem. Há uma diferença de âmbito nesta proibição feita nos dois projetos. No caso do projeto do Partido Comunista Português, a proibição refere-se às matérias de direito administrativo e direito tributário, incluindo os contratos administrativos. No caso do Bloco de Esquerda, esta proibição alarga-se às matérias de direito privado em que estejam envolvidas entidades públicas e esta é uma omissão que eu tenho no meu parecer, para o qual me penitencio, ou entidades dotadas de poderes públicos, não ficando claro em nenhum dos projetos se o conceito de entidades públicas abrange também as entidades do setor público empresarial. No caso do PC, a questão não é menos relevante, na medida em que a matéria delimitada não tem, em princípio, a ver com o setor público empresarial. No caso do Bloco de Esquerda, dir-se-ia que com a inclusão de entidades privadas com poderes públicos, então, por maioria de razão, provavelmente, também estarão as entidades públicas empresariais. Fiz aqui alguns comentários quanto à redação. Há um problema da aplicação da lei no tempo, no caso das cláusulas de arbitragem dos contratos administrativos, que é o problema de se querer revogar, isto no caso do projeto do Bloco de Esquerda em particular, que se quer declarar nulas as convicções de arbitragem que estão presentes em contratos administrativos já celebrados e celebrados ao abrigo de lei vigente. Eu no contrato falo apenas de dúvida sobre esta possibilidade, independentemente da possibilidade, seria certamente, caso a aprovação do projeto, uma enorme fonte de litigiosidade entre o Estado, as entidades públicas e as suas contrapartes nestes contratos. Depois temos aqui os problemas mais particulares, que têm a ver com o facto de nós não termos uma boa expressão, salvo erro, no direito português, para designar os tribunais no sentido clássico. Ou seja, a Constituição fala os tribunais arbitrais como tribunais, A lei da arbitragem fala, para os distinguir os tribunais arbitrais, fala nos restantes tribunais clássicos, como os tribunais do Estado, quando estas leis reservam aos tribunais o dirimir destes litígios. É óbvia a intenção dos proponentes, mas a verdade é que os tribunais arbitrais também são, neste sentido, tribunais. E a segunda questão tem a ver com a forma como os títulos estão formulados. Eu, em caso de aprovação, também propunha que fossem totalmente reformuladas estas designações, porque se está a dizer que se proíbe o recurso pelo Estado à arbitragem. Ora, a verdade é que, nos casos concretos, não é o Estado que recorre à arbitragem, são os administrados que recorrem à arbitragem e obrigam o Estado a ir à arbitragem. A vinculação do Estado foi prévia. Salvo isso, não há nenhuma questão, e portanto não são questões de monta, que obstem à apreciação em plenário de ambos os projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. O Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para, em primeiro lugar, agradecer ao relator o seu trabalho, mas dizer que nós não nos identificamos com este relatório e parecer. Na medida em que, sob a epígrafe de observações técnicas, são colocadas objeções aos projetos de lei, e enfim falo aqui pelo projeto de lei do PCP, que não nos parece que sejam justificadas. Ou seja, na primeira objeção, diz o Sr. Deputado que as formulações utilizadas nos títulos dos projetos, no caso do PCP, proíbe o Estado para a arbitragem, no caso do Bloco, termina com a possibilidade de recurso à arbitragem da parte do Estado, são enganadores, na medida em que são os particulares que correm à arbitragem. Bom, o problema é que estas iniciativas legislativas proíbem legislativamente a possibilidade de haver recurso à arbitragem em processos de natureza administrativa e fiscal. E portanto, com a revogação dessas disposições e com a inexistência dessa possibilidade, nem o Estado, nem os particulares podem recorrer à arbitragem, porque ela, por isso mesmo, deixava de existir. E, portanto, já não podemos falar aqui, se estes projetos de lei forem aprovados, deixamos de poder falar do recurso à arbitragem por parte dos particulares, porque ela de todo não existe por via legislativa. E, portanto, daí que essa objeção, do meu ponto de vista, não deixe de fazer sentido nesses termos. Depois, o problema dos tribunais, e o Sr. Deputado, não se encontrou uma expressão na lei portuguesa para classificar exclusivamente os tribunais, ou seja, como os tribunais arbitrais também são designados por tribunais, não se encontrou uma expressão para identificar apenas os tribunais de uma forma a excluir os tribunais arbitrais. Porque, como se não se encontrou, como é que nós iríamos encontrar? E daí que a única possibilidade que os proponentes aqui têm é usar a expressão que existe, que são os tribunais, sendo que, como o próprio Sr. Deputado refere, não parece ser a intenção dos deputados. Poderia ser interpretado como excluindo os mecanismos graciosos de resolução dos litígios, ou seja, a competência de... Não, esse é outro ponto, que eu já me referirei. Mas, portanto, aqui a questão é esta. Nós não íamos inventar uma expressão que ainda não se inventou. E, portanto, obviamente que na economia dos projetos se percebe que o que se pretende, na medida em que se revoga a possibilidade de existência de tribunais arbitrais nesta matéria, aquilo que se pretende é remeter esta matéria para os tribunais que não sejam os tribunais judiciais, não sejam, neste caso, tribunais administrativos e fiscais. Fiscais. E, portanto, não se trata aqui de... É óbvio que se exclui os tribunais arbitrais. Depois, se, diz o Sr. Deputado, poderia ser interpretado como excluindo os mecanismos graciosos de resolução dos litígios. E diz adiante, não parece ser a intenção dos proponentes. Pois, não parece, não é, obviamente, não é a intenção dos proponentes. E, portanto, se o Sr. Deputado reconhece que não parece, porque é que diz antes que parece? E, portanto, também cria aqui uma contradição dos próprios termos. Ou seja, o Sr. Deputado força uma interpretação para dizer que depois não é, parece que não é essa a interpretação dos recorrentes. Depois, finalmente, o Sr. Deputado, entramos na opinião do relator, E começa por dizer o seguinte: o relator prescinde nesta sede de emitir um juízo político sobre o princípio do curso de arbitragem. E eu diria que esta expressão é que é enganadora, porque o Sr. Deputado prescinde e depois tem aqui mais uma voluptuosa página onde dá a sua opinião. Mas essa parte não é sindicável, evidentemente, a opinião do relator. A única coisa que podemos dizer é que o relator não dava opinião e afinal deu. Mas de facto, as objeções, nós não compartilhamos as objeções que são suscitadas na parte que não é a opinião do relator, que são observações técnicas e, portanto, não poderemos estar favoravelmente a este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado Adair Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O que o Sr. Deputado António Filipe acabou de dizer relativamente ao projeto do PCP já abrangeu, como ficou claro, uma opinião ou um conjunto de reações também envolvendo um projeto de lei do Bloco de Esquerda, mas eu queria, em nome de um dos grupos parlamentares proponentes, associar-me a estas observações críticas que o deputado António Filipe acabou de fazer, relativamente, enfim, à parte que é, digamos, objeto da nossa apreciação em termos de decisão final, quer relativamente aos títulos dos projetos, quer relativamente à competência exclusiva dos tribunais. Suponho que, enfim, longe de mim, evidentemente, julgar a intenção, isso não faz nenhum sentido, mas efetivamente são observações que, do nosso ponto de vista, também nos parecem pouco adequadas. E, na verdade, não queria deixar de sublinhar este aspecto, enfim, que diz respeito à parte da opinião, porque é realmente extraordinário. O Sr. Deputado diz assim: o relator prescinde nesta sede de emitir um juízo político sobre o princípio do recurso de arbitragem questionado por ambos os projetos. Para, já na parte final, dizer: parece assim impróprio que uma comunidade política que ao longo de décadas não foi ainda capaz de colocar em funcionamento uma jurisdição administrativa e fiscal que decide em tempo útil, intervenha nesta matéria para eliminar um mecanismo que tem demonstrado pelo menos essa celeridade. Bom, depois de ter prescindido de emitir opinião, dizer uma coisa destas é absolutamente extraordinária, mas é aquela coisa do mistério do ser e do parecer que aqui foi objeto de tanta apreciação. É por isso, Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que com a maior estima pelo cuidado que teve, enfim, em emitir um conjunto de juízos sobre estes projetos, sobre o projeto do Bloco de Esquerda em concreto, nós também não nos podemos associar, enfim, em pleno, àquilo que é objeto do parecer e, portanto, é apenas esse reparo que queremos fazer, sem que isto signifique menos estima, evidentemente, do trabalho que foi feito. Obrigado.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer o seguinte: independentemente desta, digamos, doutrinação sobre a existência ou não existência de parecer, de facto aqui está dito que o relator prescinde, mas depois emite aqui algumas opiniões sobre estes dois projetos, a verdade é esta: o Sr. Deputado Rocha Andrade, como relator, tem todo o direito de emitir o seu parecer, seja ele consonante ou não com aquilo que são as pretensões dos proponentes. E, de facto, também é verdade que, dizendo que não emite opinião, ela está cá, parcialmente está cá. Mas não está só no lugar próprio da opinião do relator. As próprias observações técnicas acabam por consistir em opiniões do relator. E o Sr. Deputado acredito que coloca aqui várias questões muito interessantes do ponto de vista da análise, para percebermos bem o que é que está aqui em causa nestes projetos, nomeadamente uma questão que não foi aqui focada e que tem a ver com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que fala aí da nulidade das cláusulas arbitrais, sem dizer o que é que acontece aos contratos administrativos que já foram celebrados e o que é que lhes acontece do ponto de vista das consequências jurídicas. E, portanto, aquilo que eu sugeria, porque as opiniões não são votadas, são votadas as conclusões, era que o Sr. Deputado pudesse deslocar a sua opinião, sem a classificar como tal, que se contém nas observações técnicas, para a parte da opinião do relator, para nós. Pois isso aí talvez fique ao critério do Sr. Deputado, mas verdadeiramente, se for assim, penso que nós não temos oposição nenhuma a votar estas conclusões que aqui estão e votá-las favoravelmente, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Vária Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados também. E antes de mais felicitar o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade por este relatório. A mim parece-me que as conclusões técnicas são isso mesmo, são conclusões técnicas e, portanto, não são propriamente opiniões. De qualquer forma, não me choca que se toda a gente assim entender que elas sejam deslocadas para a parte da opinião, as quais subscrevemos e o CDS, portanto, não tem nenhum problema em votar favoravelmente este relatório. De qualquer forma, os relatórios são relatórios, não são outra coisa que não isso mesmo e, portanto, não me parece que haja aqui qualquer problema na matéria, mas se o Sr. Deputado entender que deve deslocar as questões técnicas para a parte opinativa, não me parece que uma e outra se confundam, o CDS votará na mesma favoravelmente, mas falo-ia em qualquer circunstância, de qualquer forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vária Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por esclarecer a frase que tem levantado muita polémica de dar ou não dar opinião. Há uma diferença entre ter uma opinião sobre o princípio da admissibilidade da arbitragem em matéria administrativa fiscal e ter opinião sobre a oportunidade de um Estado com uma justiça fiscal calamitosa acabar com a arbitragem. Do texto que aqui está, ninguém extrairá a minha opinião sobre a própria conveniência de haver ou não em geral arbitragem, tal como aliás não extrai do projeto do Bloco de Esquerda. A única iniciativa que aqui é contra o princípio da arbitragem, ponto, é do PCP. O Bloco de Esquerda, a sua motivação assenta fundamentalmente, aliás, nas consequências negativas do funcionamento da arbitragem e não na arbitragem em si. E, portanto, eu mantenho que não exprimi, nem vou exprimir agora, uma opinião sobre o princípio. Eu exprimi uma opinião sobre a oportunidade. E mantenho, portanto, essa formulação. Quanto às observações técnicas, em primeiro lugar, acho que a sugestão do deputado Carlos Peixoto é aquela que eu poderia fazer. Deslocam-se para as opiniões, os juristas têm estes ímpetos opinativos, muitas vezes, e eu vi um projeto e pareceu-me, se este projeto for aprovado e passar à fase da especialidade, há aqui um conjunto de questões que deviam ser corrigidas. E deviam ser corrigidas, mantenho todas as minhas observações. Deviam ser corrigidas porque, como o Sr. Deputado António Filipe disse muito bem, se este projeto fosse aprovado, os particulares e o Estado seriam impedidos de recorrer à arbitragem. O problema é que o título diz só o Estado é proibido. Ou seja, o título diz menos que o âmbito do projeto. O projeto também proíbe os particulares de recorrer à arbitragem contra o Estado e é esse o sentido da minha observação, pela qual eu acho que ambos os títulos vão aquém do conteúdo dos projetos. Faço uma observação de que falta uma expressão, e se calhar devia existir, a não ser aquela deselegante da lei da arbitragem de tribunais do Estado, mas a verdade é que pelas mesmas razões que a lei da arbitragem teve necessidade de usar a expressão tribunais do Estado para designar aquela realidade, quando queremos excluir os tribunais arbitrais numa legislação, convém que, por cuidado, não usemos a expressão tribunais, que pode ser interpretada, embora não seja essa obviamente a intenção do legislador, como incluindo os arbitrais, tal como a mesma observação para a questão da relação maliciosa, em que eu sei que obviamente não é a intenção do legislador, o deputado António Filipe sabe tão bem como eu que não faltam intérpretes que pegam em qualquer aspecto vago ou impreciso de uma lei para fazer interpretações que não são manifestamente as do legislador. Assim sendo, em termos práticos, portanto, a opinião do relator terá dois capítulos, uma com as observações técnicas, outra com as observações de oportunidade, e mantém a observação de que não dá opinião, que também tem, sobre a questão do princípio de fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Estamos então em condições de... Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Assim sendo, naturalmente, que se retira a objeção, dado que a opinião do relator é insindicável, portanto, nesse caso, a objeção que nos levava a demarcar-nos do parecer é ultrapassada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Convido agora o Sr. Deputado Fernando Anastácio a apresentar o seu parecer.
Sr. Presidente, caros colegas, portanto, estamos aqui face a um projeto de lei, que é o projeto de lei 963/13, subscrito pelo Partido Comunista Português, e sobre a matéria das condições de saúde e segurança do trabalho nas forças e serviços de segurança. Este projeto de lei foi admitido em 18 de julho de 2018 e o projeto de lei é preso, tanto versa precisamente sobre questões de matéria laboral, o que nos termos do artigo 134 do RAR, bem como das disposições de 15ª e 16ª da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi submetido a inquérito público e no qual houve um contributo, neste caso da CGTP, que foi recebido precisamente no dia 1 de outubro. O objeto e o conteúdo e a motivação, portanto, desta iniciativa legislativa visa essencialmente, portanto, e é baseada que, segundo afirmações dos subscritores, que no contexto atual os profissionais das Forças de Segurança e Serviços de Segurança laboram no que respeita às condições de trabalho e, mais especificadamente, as condições de segurança e de saúde do trabalho, que constitui uma exceção à regra em que todos os trabalhadores têm um direito à prestação de trabalho em condições de higiene, segurança e saúde prevista à linha C do artigo 59 da Constituição. E, portanto, e depois a seguir, há um conjunto de considerados precisamente sobre algumas dificuldades ou insuficiências neste tipo de condições em que é exercidas estas funções. Este parecer, esta iniciativa legislativa, no fundo, recupera uma que já foi apresentada anteriormente e que até foi reprovada, mas, portanto, também como... Aliás, é referido precisamente isso, né, pelos autores, mas também sustentam que, precisamente, que não houve alterações substanciais relativamente a esta matéria no entretanto. Houve aqui, portanto, foram pedidos consultas, nomeadamente a pronúncia ao Conselho Superior da Magistratura, à Procuradoria-Geral da República e aguarda-se ainda o parecer da Ordem dos Advogados e também deu-se cumprimento no artigo 142 do RAR para efeitos do artigo 229 da Constituição da República relativamente aos governos próprios das regiões autónomas. O relator neste quadro não vai, portanto, escusa-se de expressar a sua opinião sobre esta matéria e deixará para o momento posterior. Em termos de conclusões, podemos sintetizar que o projeto de lei cumpre os requisitos formais. O objeto da iniciativa pretende instituir um regime de condições de saúde e segurança do trabalho aplicável aos serviços de segurança. Foi promovida a audição pública. Há aqui uma questão que também que é referida, precisamente tem a ver, obviamente, com a entrada em vigor. Há aqui, aliás, na nota técnica, uma referência que haverá impactos, custos, custos decorrentes da aplicação desta lei, se caso ela viesse a ser aprovada no presente exercício, e, portanto, levanta-se aqui a questão da lei travão, mas, considerando que na própria formulação refere que entrará em vigor 3 meses depois, a partir da sua publicação, tendo em consideração o momento em que estamos, a data atual, necessariamente não terá, no caso da aprovação, não terá efeitos práticos neste, portanto, que remeteria sempre para o próximo orçamento, o que de alguma maneira ultrapassa a questão que, do ponto de vista genérico, se poderia considerar daqui de uma violação da lei travão. Este é o nosso entendimento. Por último, e é este em síntese as conclusões que me cabe referir, e por isso terminava dizendo que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vamos então proceder à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A senhora deputada Andreia Neto comunicou-nos que não chegaria a tempo de poder fazer a apresentação do seu parecer, pelo que fica adiado. E eu perguntava agora ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e Fernando Anastácio se pretendem fazer uso da prerrogativa dos 3 minutos de intervenção. Renunciam ambos a esses 3 minutos. Muito bem. Passamos então à fixação da redação final do texto da iniciativa, do projeto de resolução da iniciativa do PS, que recomenda ao Governo a elaboração e apresentação de um relatório anual sobre a política de asilo em Portugal. Sim. Não havendo... Ah, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, que eu me recorde, eu assisti a este debate, que eu me recorde, não havia na proposta do Partido Socialista a obrigatoriedade do relatório ser apreciado em sessão plenária. Eu acho que isto não consta do projeto inicial do Partido Socialista e, do meu ponto de vista, bem, porque a Assembleia de hoje à manhã poderá ou não decidir agendar o debate desta matéria em plenário, mas esta ideia de permanentemente criar obrigações que vão ocupando a agenda do plenário da Assembleia não me parece uma boa solução, com toda a franqueza, e não consta do projeto inicial. E, portanto, eu acho que não devia estar na redação final. Isto foi uma criatividade por excesso, imagino eu. A redação final não serve para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só posso confirmar o que o Sr. Deputado Carlos Marques Guedes quer dizer. Não estava no projeto, portanto.
Está na proposta de redação final e, portanto, há consenso quanto à eliminação desta inclusão da necessária apreciação em sessão plenária do relatório. Sim, para a apreciação. Estamos de acordo com esta formulação, portanto, pergunto, não havendo objeções, fica então suprimida a referência à sessão plenária e está aprovada a redação final do projeto de resolução. Temos duas petições, uma que transita da reunião anterior, subscrita por um único cidadão, no sentido da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 12 de 2011, chegou a ser apreciada, existe nota de admissibilidade positiva da parte da equipa de apoio da primeira comissão. Se não houver objeções, procederemos à convolução respectiva como previsto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, quer dizer, uma petição cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade. A Assembleia não tem competências para declarar inconstitucionalidades. E nós admitimos. Quer dizer, isto é, com toda a franqueza, andamos sempre aqui. Eu sinceramente, sob a pena de me repetir, eu acho que esta ganga larga na admissibilidade acaba por ser uma desgraduação e uma desconsideração relativamente ao instrumento das petições, porque aceitamos tudo e mais um par de botas, quando manifestamente deveria haver um indeferimento liminar, quando as competências não são competências próprias da Assembleia. A própria lei diz expressamente que uma das formas que na apreciação preliminar que deve haver é a indicação aos peticionários de quais são os órgãos próprios da administração a quem tal petição deveria ser dirigida. E, portanto, manifestamente, eu com toda a franqueza, o mesmo se diga do ponto seguinte. No ponto seguinte é uma questão diferente. No ponto seguinte o que se trata é, na prática, de uma iniciativa legislativa existe a figura de iniciativa legislativa dos cidadãos, que tem requisitos legais bastante diferentes das petições, e nós, ao aceitarmos sistematicamente petições cujo objeto são alterações legislativas puras e duras, definidas objetivamente, nós estamos a permitir transformar em queixo suíço a legislação relativa às iniciativas legislativas dos cidadãos, porque os cidadãos percebem que é muito mais fácil meter através de uma petição do que meter através do instrumento de iniciativa legislativa. E, portanto, somos nós próprios, ao tomar estas atitudes, que desconsideramos e desgraduamos o instrumento e a figura jurídica da petição. E, portanto, eu pessoalmente, Sr. Presidente, não me sinto nada confortável e não votarei favoravelmente à admissão de uma petição que pede à Assembleia da República que declare a inconstitucionalidade de uma legislação. Com toda a franqueza, a Assembleia da República não tem essa competência. Dir-se-á, mas os grupos parlamentares, um conjunto de deputados pode solicitar a apreciação sucessiva, então peçam isso aos grupos parlamentares, não peçam isso ao órgão de soberania, a Assembleia da República, porque o órgão de soberania, a Assembleia da República, eu nunca lhe vi o órgão de soberania, a Assembleia da República, requerer a inconstitucionalidade de um diploma, nem me parece que isso seja possível. É possível um grupo de deputados, mas individualmente considerados, e não enquanto órgão de soberania.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não partilho essa visão restritiva do regime da petição. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, é evidente, estamos todos de acordo, que a Assembleia da República não pode estar em constitucionalidade da lei, embora verdadeiramente possa revogá-la e, portanto, obter o mesmo efeito que o... Eu sei que não é isso que se pede, mas pode ter um efeito. E eu próprio já fui relator de uma petição que foi admitida e que pedia um referendo que era impossível levar os títulos. Não é? E isso não obstou a admissão. Ora, neste caso, o que me parece, contudo, é que a nota de admissibilidade não faz menção, pelo menos desta leitura muito rápida que eu acabei de fazer, não faz menção a esta questão, e acho que devia fazer. Ou seja, acho que a nota de admissibilidade devia dizer muito claramente, se for para admitir, devia dizer muito claramente o objeto da petição não corresponde a poderes da Assembleia da República e só se admite na medida em que, primeiro, que o critério de apreciação de uma petição não é o mesmo de uma iniciativa legislativa e, portanto, o efeito prático, que não o efeito formal pretendido pelos proponentes, pode ser obtido. Acho que, pelo menos, assinalar a nota de admissibilidade que nós... É porque senão parece que não temos consciência de que o objeto é impossível, o que também acho que nos fica mal.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu creio que iria um pouco no sentido, creio, segundo entendi, do que disse o Sr. Deputado Rocha Andrade. Eu creio que se deve convolar, não é assim que se chama, esta nota de admissibilidade em relatório, mas que valeria a pena, em todo o caso, deixar claro para o relator, para o peticionário, que eu vou ter que ser muito breve, porque tenho outra solicitação parlamentar para as 11 horas, que não compete, que não há Assembleia da República no seu conjunto e o Presidente, que é aquilo que é pedido, não declarem constitucionalidades e que só o grupo de 23 deputados pode suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Pelo menos esse esclarecimento cívico valeria a pena ser feito. Creio que o indeferimento limita, havendo esta possibilidade de 23 deputados suscitarem a questão da fiscalização sucessiva, justifica alguma boa vontade e não indeferir liminarmente. No entanto, devemos limitar-nos, obviamente não se justifica nomear relator, justifica-se convalidar esta nota de admissibilidade, mas com essa referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Uh, Confesso que pessoalmente não vejo a necessidade desse ajustamento na formulação da nota de admissibilidade. Não é de todo problemática a sua inserção. Portanto, vou colocar à votação para ratificar a convolução da nota de admissibilidade com esta adenda sugerida. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada com a abstenção do seu deputado Luís Marques Guedes. Relativamente à suspensão das alterações à Lei nº 5 de 2006 sobre o regime jurídico das armas e munições, temos também aqui um problema, que é o problema de que não é possível alterar uma lei que ainda nem sequer existe. Portanto, temos aqui uma opção, que é, se houver alguém que se voluntarize, poderá ficar sob condição da entrada em vigor deste projeto de lei, de até lá não se elaborar o parecer, se não, adiamos para melhor oportunidade. Sr. Deputado António Filipe.
Não, Sr. Presidente, eu acho que aqui, salvo o devido respeito, acho que temos mais que um problema. Esse problema que o Sr. Presidente colocou é real, que é não há um processo legislativo que tenha entrado e, portanto, a petição incide sobre algo que ainda não existe. Nós podemos, com toda a boa vontade do mundo, ficar à espera, ficar com a... suspender a nota de admissibilidade, sustar, não é? E depois o processo legislativo... E se o processo legislativo entrar, podemos apreciar isto. Agora, o problema é que esta petição pede algo que não existe, que é a suspensão do processo legislativo. Eu não conheço a figura da suspensão do processo legislativo. Ou seja, apresentada uma iniciativa, apresenta à Assembleia, admite ou não admite. Se não admitir, não admiteu, é recorrível, etc, etc. Uma iniciativa admitida está na disponibilidade dos seus titulares. Pode ser objeto de um agendamento protestativo, pode ser retirado, pode o titular da iniciativa não fazer nada e a iniciativa fica, como se diz, a aburrar. Agora, a Assembleia suspender um processo legislativo, eu acho que é algo que a Constituição não prevê. E, portanto, eu creio que quando nomearmos quando entrar o processo legislativo e nomearmos um relator, eu creio que existe este problema. Com outro terceiro problema, é que esta petição tem mais de 4 mil assinaturas.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós tivemos a discutir, penso que foi na última reunião da semana passada, e penso que até aprovámos uma audição pública sobre as alterações à lei das armas, que ficou condicionada à entrada oficial e formal desta lei na Assembleia da República. E, portanto, aqui passa-se um bocadinho o mesmo, quer dizer, os peticionários querem alterar aquilo que ainda não se conhece. E, portanto, se nós usamos esse critério para os requerimentos da audição pública que foi feita, também devíamos aqui, por uma questão de coerência, usar exatamente o mesmo critério. E, portanto, talvez devêssemos informar os peticionários de que esta petição apenas seria apreciada em primeira comissão após a entrada formal das alterações à Lei das Armas. Obrigado.
Eu concordo com o Sr. Deputado, mas não houve deliberação sobre os requerimentos. Houve discussão, sim, houve discussão, mas não houve deliberação, precisamente por esse motivo. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tinha pedido a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia dizer exatamente o mesmo que disseram, quer o Sr. Deputado António Filipe, quer o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que vai no mesmo sentido, resta aquilo que um e outro diziam. A questão aqui é que mesmo a figura da suspensão da petição também não existe e, portanto, entramos aqui numa questão que formalmente é difícil de gerir. E, portanto, talvez fizesse sentido pedir aos subscritores da petição que dessem entrada de nova petição, fazendo um pedido concentâneo com aquilo que nos é possível fazer aqui, depois de entrada da lei dar entrada aqui na Assembleia da República. Mas, enfim, veremos, porque há aqui várias questões formais, ou as ultrapassamos a todas as questões formais e substantivas, ou então ficamos aqui com um problema, porque de facto não estão previstas nenhumas das figuras que estamos a usar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, com o devido respeito por todos os senhores deputados que intervieram antes de mim, eu com toda a franqueza não concordo, acho que não estão a ler bem o que está aqui em causa. A verdade é que esta petição incide sobre um processo legislativo que se iniciou por parte do Governo através de uma consulta pública feita em torno do anteprojeto legislativo. Ora, assim sendo, o processo legislativo está em curso. Como é matéria de reserva relativa da Assembleia, há de chegar o momento no processo legislativo em que a proposta chega à Assembleia da República para continuar o seu percurso dentro da Assembleia da República. Nesta fase, no entanto, a petição de suspensão desse processo deve ser dirigida ao MAI. É ao MAI que deve ser dirigida, porque é relativo ao anteprojeto que o MAI colocou em consulta pública e que deu origem a esta petição, que os peticionantes estão a dizer que não pode ser, é preciso criar-se uma comissão para estudar isto melhor antes dos senhores avançarem com isto. E, portanto, a lei das petições diz expressamente, repito, há bocadinho já referi, diz expressamente que uma das decisões a tomar pode ser indicar aos peticionários que, atendendo ao objeto da sua petição, deve ser a esta entidade e não à Assembleia da República que deve ser dirigida à petição. E eu acho que neste caso, manifestamente, é o caso. Existe um processo legislativo em curso. Existe, sim, senhor. Foi iniciado com uma consulta pública por parte do Governo. É matéria de reserva da Assembleia e, portanto, há de vir cá parar. É verdade, mas ainda não veio. Ainda não estamos nessa fase. Ainda estamos na fase do Governo. E as objeções dos peticionários é só relativamente à proposta do Governo. É só relativamente à proposta do Governo. Leia-se a petição. E, portanto, o que é preciso é indicar aos peticionários que esta matéria, atendendo a que o processo legislativo ainda não saiu das mãos do Governo, qualquer pedido de suspensão tem que ser dirigido ao Governo. Ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Para subscrever integralmente as palavras do Sr. Deputado Marques Guedes relativamente à petição como está neste momento, para dizer que se já tivesse entrado a proposta de lei do Governo, valeria provavelmente os objetos do Deputado António Filipe, ou seja, de que há um objeto impossível da Assembleia da República suspender aquilo que são direitos de iniciativa individuais dos deputados, dos parlamentares e do Governo. E, portanto, a Assembleia da República não poderia, ainda que houvesse um processo em curso para suspender, a Assembleia da República não pode suspender os direitos de iniciativa dos deputados e grupos parlamentares. Mas, de facto, a questão não se põe neste momento pelas razões já bem aduzidas pelo deputado Marques Guedes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Portanto, se bem entendi, o consenso vai no sentido de negar a admissibilidade, informando os peticionantes de que o momento não é oportuno, nem é sequer possível travar um procedimento legislativo em curso e sediado neste momento na área do Governo. Queria deixar aqui e queria que ficasse em ata que eu não subscrevo esta posição, mas, enfim, vou colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada a não admissibilidade com informação aos subscritores dos fundamentos dessa deliberação. Passamos então ao plano de atividades da 4ª sessão legislativa. Chamava apenas a atenção que foi acrescentado ao rascunho original, entretanto, a realização de uma conferência sobre segurança nacional, no âmbito desta sessão legislativa e que foram tidas em conta as parcas contribuições que entretanto nos chegaram. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado o plano de atividades da 4ª sessão legislativa. E chegamos ao ponto 7, que diz respeito ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Administração Interna sobre o relatório Portugal, acerca de Portugal, da Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância. Sr. Deputado, permita-me acrescentar apenas o seguinte, Sr. Deputado. Foi admitida e agendada para hoje por lapso da minha parte, porque não reparei que tinha chegado com menos de 24 horas, substancialmente menos de 24 horas, apesar disso me vir assinalado no respectivo e-mail, e de facto é um período muito curto para proceder a alterações de ordem de trabalho. Houve uma exceção recente, que dizia respeito a requerimentos, mas tratava-se de requerimentos que incidiam sobre a mesma matéria. Na última reunião, aí havia um motivo plausível para excepcionar esta regra de funcionamento. Neste caso não havia, mas foi agendado e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento então o requerimento que enviámos ontem à primeira comissão. Ele diz respeito a um relatório sobre o quinto período de avaliação a que o nosso país se submeteu no âmbito da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, que é uma instituição independente que funciona no âmbito do Conselho da Europa e que acompanha a evolução legislativa e prática dos países membros nestas matérias do racismo e das várias formas de intolerância. E o relatório que ontem mesmo foi tornado público é um relatório que contém um conjunto de constatações, para além de um conjunto muito importante de recomendações, mas nas constatações que o relatório estabelece, há um conjunto delas que são, do nosso ponto de vista, de enorme gravidade relativamente a vários aspectos que são objeto deste mesmo documento. A saber, constatações muito preocupantes a propósito da prática de discurso de ódio, e designadamente no que diz respeito à facilidade com que organizações que o próprio relatório classifica como de extrema-direita e neonazis, enfim, veiculam essa mesma prática, esse mesmo discurso de ódio. Por outro lado, faz o relatório um conjunto de faz uma constatação muito importante e que nós creio que deveríamos olhar com grande atenção, que é sobre a natureza não independente, na opinião do relatório, da estrutura cimeira que acompanha estas matérias em Portugal, a saber, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, mas, acima de tudo, onde a gravidade das constatações, portanto, repito, trata-se de constatações, onde a gravidade, do nosso ponto de vista, atinge intensidade mais preocupante, é justamente nas práticas de racismo em Portugal. E, em concreto, este relatório apresenta um conjunto de constatações sobre práticas racistas associadas à violência por parte de entidades do próprio Estado e, designadamente, entidades policiais. Tudo isto, portanto, nos merece a maior preocupação, vindo, como vem, de um organismo que tem a credibilidade, a chancela do Conselho da Europa. E por isso mesmo entendemos que se justifica plenamente que o responsável político, governamental por estas matérias, preste os esclarecimentos que são devidos enfim, ao país, através do Parlamento, sobre estas considerações. E foi isso que nos moveu a apresentar este requerimento de que o Sr. Ministro da Administração Interna, na próxima vinda, na próxima audição, enfim, ordinária que haja lugar, e que será muito em breve, assim esperamos, possa prestar esclarecimentos sobre esta matéria, sobre estas matérias que, repito, são, a nosso ver, de enormíssima gravidade. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geral Pereza. Queria informar que a Conferência de Líderes esta manhã falou-á a título definitivo, mas não está prevista nenhuma audição ordinária do Sr. Ministro da Administração Interna fora do âmbito do orçamento. Entretanto, isto é, a primeira audição regimental prevista ocorrerá já no debate do orçamento. Havia... Sr. Deputado Carlos Peixoto?
Desculpa, ou estou eu equivocado, ou estará o Sr. Presidente. Na última reunião, aprovámos um requerimento para a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a propósito do desaparecimento das armas. E o que ficou, pelo menos intuí isso, o que ficou assente, é que o Sr. Ministro viria cá antes de uma audição, no âmbito do orçamento, numa audição ordinária, para também então, falar sobre
era
isso.
Era exatamente isso, e por isso que estava a fazer esta observação,
então, peço desculpa,
no final, peço desculpa. À medida em que se refere também ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Também percebi ao contrário.
O
Sr.
Ministro virá antes do...
Ora bom, virá se puder. Não temos meios para o coagir, não é? Não temos meios para o coagir. Mas o que estava previsto, e a explicação que eu me precipitei a prestar, é que, atendendo ao previsível agendamento, primeira audição regimental apenas para o orçamento, que temos requerimentos anteriores que determinarão a necessidade de promover a audição do Sr. Ministro antes de ele vir cá abordar as matérias orçamentais. Portanto, estamos em plena sintonia. Agora. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Sr. Presidente, muito, aqui é mesmo muito telegraficamente sobre a substância do requerimento nada objetório. A matéria é grave e justifica a prestação de esclarecimentos por parte do Sr. Ministro. A questão procedimental está prejudicada pela observação que o Sr. Presidente referiu. Eu iria falar relativamente a ela, à sua inclusão, menos de 24 horas, mas obviamente com a justificação dada pelo Sr. Presidente, nenhuma objeção subsiste e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado. Portanto, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, é mais sobre a questão, não tanto sobre a questão do requerimento, relativamente ao qual, obviamente, independentemente da apreciação que eu possa ou não ter, não vem agora aqui ao caso relativamente à questão do relatório, parece-me evidente que a gravidade, como foi bem explicitado por parte do Sr. Deputado José Manuel Pereza, a gravidade daquilo que lá vem e das acusações que são feitas a instituições do Estado português, tem no mínimo, que merecer da parte do Governo da República e da parte, neste caso concreto, do Sr. Ministro da Administração Interna, que é quem tem tutela sobre as autoridades policiais, que venha publicamente, quanto mais não seja, resgatar a dignidade das instituições policiais que estão a ser acusadas destas coisas graves. E, portanto, não é sobre isso. Mas é sobre a outra questão, que é a questão da vinda ou não vinda do Ministro. Ó, Sr. Presidente, com toda a franqueza, é fundamental que esta Comissão se ponha de acordo relativamente àquilo que são os seus direitos constitucionais, já não são só regimentais. A questão das audições regimentais é uma questão regimental. Mas, constitucionalmente, há 20 anos, mais concretamente, há 21 anos, desde a revisão de 97, foi alterada a Constituição da República e é onde se dizia que os ministros podem vir às comissões parlamentares, diz-se agora, e não foi por acaso, que os ministros têm de vir às audições parlamentares, às comissões parlamentares, quando requeridos para o efeito. E, portanto, existe regimentalmente, depois em cumprimento dessa norma e por uma questão de relacionamento naturalmente harmonioso entre os dois órgãos de soberania, exista normalmente uma aceitação por parte da Assembleia para uma de duas, ou o acerto no início de cada sessão legislativa das chamadas da agenda para as audições regimentais, e o acerto pressupõe que é um compromisso de ambas as partes e não ficar completamente dependente da agenda do ministro, dizer que só tem agenda para fevereiro ou para março, não pode ser, como é evidente. E além destas regimentais, existe ainda aquelas que são aprovadas pela comissão. Quando a comissão aprova, naturalmente que o presidente da dita comissão fica mandatado automaticamente para, junto do Governo, marcar a dita audição com alguma elegância em termos de complacência com a agenda ministerial, mas não é uma elegância que vá para além do razoável. E eu acho que não é razoável um ministro demorar mais do que 30 dias a marcar uma reunião, não é? Como não é razoável, por exemplo, que a agenda do próprio Primeiro-Ministro, também nas audições, e aí não é nada de constitucional, é meramente regimental, os debates quinzenais, o Primeiro-Ministro concerta com a Conferência de Líderes, com o PAR, neste caso, as datas da quinzenal, mas aquilo não falha muito, e só por exceção é que não é de 15 em 15 dias. Portanto, era o que faltava, que os ministros não tivessem agenda para vir às reuniões. E, portanto, o Sr. Presidente, não leva mal, isto não tem que ver particularmente com esta comissão, tem que ver com todas as comissões, mas obviamente que, no caso da primeira comissão, ainda por cima que eu saiba, o ministro em causa nunca se recusou a vir à comissão e, portanto, o que é preciso é, com alguma celeridade e alguma determinação, marcar-se uma data e, nessa data, poder-se ou realizar a regimental com as várias matérias que pontualmente já foram definidas, ou, se não for possível, marcar uma reunião extraordinária em que o ministro virá responder aos requerimentos que foram aprovados na comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim mantém o pedido de intervenção. Pois, eu queria agradecer os esclarecimentos jurídico-constitucionais que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acaba de fazer. Não tenho, eu pessoalmente, mas também tenho algumas obrigações acrescidas nesta matéria, não tenho qualquer dúvida, hesitação ou ambiguidade na interpretação dos poderes de fiscalização do órgão legislativo. Julgo que nem por excesso de elegância alguma vez algum ministro terá demorado mais de 30 dias ao longo destes 3 anos a responder a esta comissão, mas o que de facto só na mão de Deus Todo-Poderoso, se ele existir, ou para os que acreditam na sua existência, só nas mãos dele, eventualmente, estaria a possibilidade de garantir a presença numa certa e determinada data do Sr. Ministro da Administração Interna nesta comissão. Portanto, eu referia-me, obviamente, exclusivamente ao período de tempo que temos até ao início do debate do Orçamento Geral do Estado e, evidentemente, como sempre fiz, iremos proceder com a maior diligência. Foi exatamente isso que esteve na origem da minha intervenção a seguir à intervenção do deputado José Manuel Pureza. Iremos proceder com a máxima diligência e com a habitual elegância às diligências pertinentes para que os requerimentos possam ser atendidos antes do período de nojo que se iniciará com o debate orçamental. Sendo assim, vou colocar o requerimento do Bloco de Esquerda à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Iremos então proceder às diligências no sentido de assegurar a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, como é nossa competência irrenunciável. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se tem algum parecer.
Efetivamente, Sr. Presidente, não, eu diria que não é propriamente um parecer. Foi, Sr. Presidente, estará recordado, o Sr. Presidente da Assembleia da República recebeu uma reclamação, reclamação barra queixa da parte de um conjunto de cidadãos, que remeteu para, para o Sr. Presidente da Primeira Comissão para ser elaborada uma nota relativamente à matéria em causa. A subcomissão já elaborou essa nota, de resto da autoria do Sr. Deputado José Manuel Pureza, e penso que ela já terá chegado às mãos do Sr. Presidente. Eu não sei se o Sr. Presidente pretende que a gente faça aqui a mera ratificação ou alguma apresentação do, do assunto, mas isso, enfim, pela parte da subcomissão foi aprovado por unanimidade essa nota relativamente ao pedido de apreciação que o Sr. Presidente da Assembleia da República lhe dirigiu.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se vê necessidade de prestar algum esclarecimento.
Sr. Presidente, na verdade não. Eu creio que o debate foi feito na Subcomissão de Ética. A versão preliminar que apresentei foi objeto de um conjunto de sugestões de melhoria e de afinamento do texto por parte dos diversos membros da Subcomissão. Essas sugestões foram incluídas e a versão final que apresentei, como disse o Sr. Deputado Marcos Guedes, o Presidente da Subcomissão, suscitou, portanto, aprovação por unanimidade. Factualmente é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Posso então, podemos então concluir que está ratificado. Passamos ao ponto número 9, apreciação e votação das atas 68 a 70, relativas às reuniões realizadas entre 26 de julho e 11 de setembro e 19 e 26 de setembro de 2018. Alguma correção? Vou então colocar a aprovação das atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão as atas aprovadas por unanimidade. Para os outros assuntos, como se recordam, senhoras e senhores deputados, temos aqui matérias de direito civil e comercial abordadas pela proposta de regulamento, para decidir com um prazo curto até à próxima semana para a elaboração. Bom, senhores deputados, o relatório tem um prazo curto. São o 378 e o 379. Portanto, trata-se da recolha, a obtenção de provas em matéria civil ou comercial e citação e notificação dos atos sociais e extrajudiciais nas mesmas matérias por... Sr. Deputado Duarte Marques. Ora bom, obrigado pela manifestação de boa vontade. O Sr. Deputado António Gameiro estaria na disposição, sim.
Com franqueza dá uma letra dele, mas não sei a disponibilidade.
Bom, o problema é que é um prazo curto, não é? E, portanto, atribuir a um ausente é delicado. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade quer comentar a intervenção
desse... Não estou voluntariado, Sr. Presidente.
Como?
Não estou voluntariado, Sr. Presidente. Não, e apenas sugerir uma questão prática. Neste momento é obviamente impossível fazer isto, porque não se pode nomear nenhum dos ausentes para um prazo tão curto. Portanto, sugeria que as duas maiores bancadas assumissem cada uma delas uma das iniciativas e que até ao fim do dia indicassem o relator ao Sr. Presidente.
Pergunta à outra maior bancada se... Sr. Deputado.
A primeira proposta de regulamento, como é que ficamos? Aquela que já passou o prazo de Salzburgo. Não fazemos? Não fazemos. As outras duas são conexas, quer dizer, não faz sentido que sejam feitas por deputados diferentes, não é?
Das duas maiores bancadas...
Se o PSD quer...
Sim, e o
parlamentar
do PS
levará
a iniciativa
em relação
ao deputado do PSD.
Exatamente. Mas nós tentamos arranjar alguém do PSD, vocês
falam
do PS.
Fala-me, Paulo. Bom,
olha, assim, para que não haja suspeitas, fica
em frente. Sr. Deputado Jorge Machado, fica com este encargo. Muito bem, então a solução adotada para este impasse são consultas recíprocas entre os dois grupos parlamentares dos dois maiores partidos representados nesta Assembleia e até ao final do dia, até ao pôr do sol, farão o favor de me indicar quem é que vai elaborar os dois relatórios. E dou os trabalhos para encerrados. Muito obrigado.